Que cena mais linda, será que...
Não, gurias, vocês não... O pessoal, não se assustem, tá? Que a gente tá aqui ensaiando um show pra próxima semana. Nós estamos
de
aqui...
De um sucesso nas paradas.
De casa de João de Barro, que mata a fêmea. A gente foi pra casamento aberto.
E agora pros 50 reais.
A música, na letra da música, 50 reais,
depois,
né?
Pros 50 tons.
Ah, 50 Uau. Tons Uau. Também, né? Não, e aí, outro dia eu tava ouvindo essa música e também teve uma coluna no jornal que também falou disso. Eu acho que é uma música que todo mundo conhece, né?
Uhum. Será que todo mundo conhece?
Eu acho que a maioria das pessoas conhece.
Não sei se eu dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. É pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. E quando eu ouço, toda vez que eu escuto essa estrofe, é assim que fala? Estrofe, eu fico pensando assim, por que é que tem que pagar os 50 reais? Quem que disse que ela é prostituta? Quem que disse que a outra mulher que tá no papel de amante, ela é uma prostituta sempre, né? Porque a nossa sociedade...
Mas talvez no que baseou essa letra ela é, né?
Ah, pois é. A gente não sabe. É. Pode ser que não. Aqui... Todo
ela foi amante.
Mas amante não é prostituta.
Exatamente. Eu concordo contigo nesse ponto. E a cantora que diz que essa é uma história verídica que aconteceu com ela, diz que foi a tal da amante.
Ah, então, é. Mas é que nós, a gente se convenciona a chamar a amante sempre de...
Prostituta.
De Até
prostituta.
Porque ela é sempre a culpada.
Ah, então, boa colocação, Luciana. Boa colocação. A gente, em geral, sempre... claro que a gente sente ódio, né? Quando tu sabe que tá acontecendo uma traição na tua vida. Mas por que sempre nós, mulheres, temos que agredir a outra mulher, chamá-la de prostituta, e a gente não foca no traidor, né? É um hábito que a gente tem que pensar assim como mulher. Porque que
eu gostei que no intervalo você colocou bem legal assim que talvez essa mulher que é amante, que tá sendo tratada como prostituta, no caso da música, ela pode estar sendo tão enganada quanto a esposa.
E eu acho que tem muitas situações assim.
É, a gente sabe de histórias, né, de mulheres que ficam anos.
Não, eu conheci uma pessoa que passou acho que uns 5 ou 6 anos esperando o amor da vida. Que amava e que ia largar a esposa.
Que ia resolver os problemas em casa, né? Esperar os filhos crescerem. E a pessoa apaixona. Quem é que pode? Quem é que pode controlar isso? Vocês acreditam que é possível, assim...
Controlar a paixão?
Controlar a paixão, assim, digamos. Tu te apaixona por uma pessoa e ela é casada. E aí... Fala, Luciana.
Mas
tu some.
E aí... Tu te apaixona, aquela pessoa corresponde. E às vezes ela te procura. Tem homens que e mulheres, né? Que elas investem, decidem que querem ficar com aquela pessoa. E fazem
de tudo,
né?
Aí que entra a questão, assim. Eu acho que a pessoa não controla exatamente tudo que ela sente. Mas ela controla e ela tem a responsabilidade sobre o que ela vai fazer com o que ela sente. Isso é uma decisão.
Tu tá falando da pessoa que tá fora do casamento?
De ambas? Eu acho que, tipo, tu vai sentir, tu andou na rua, sentiu atração por alguém. Tu não tem como controlar, eu não quero sentir esse troço que eu senti. Agora, o que tu vai fazer a partir daquilo ali é responsabilidade tua.
Tá certo,
tu tem um cérebro pra isso, pra decidir o que tu vai fazer.
É, porque tu não vai tomar uma atitude irracional, né? Nós não somos seres irracionais.
Até eu gostaria de voltar um pouquinho nessa tua fala, Luciana. Quando tu dissesse, encontrei uma pessoa na rua e me apaixonei. Isso é uma coisa...
Eu disse, senti atração. Não disse, eu me apaixonei.
Senti atração. É, deixa bem claro, né? Daí...
Mas existem as duas situações.
É, mas é que isso é uma outra coisa que às vezes a pessoa acha que é uma coisa tão simples, né? Tu te envolver com outra pessoa... Não é uma coisa tão simples, tão corriqueira. Até pode ser que tenha uma galerinha que vai numa festa, num baile, que fique com alguém. Mas essa
paixão... Com alguém.
Essa paixão que agarra, assim, essa paixão que faz sofrer. Não é uma coisa que tu constrói de um dia pra noite. Às vezes tu conhece um colega de trabalho. Às vezes tu tem um colega da escola. Enfim, a gente tem N relacionamentos, pessoas que tu... Só de passar ali todo dia e ver aquela pessoa e conversar
gera
com
admiração.
Ela... Gera admiração. Né? Vai gerando uma situação.
E você pensa,
situação.
Né? Como seria?
Exato.
Como deve ser?
Aí chega em casa.
Lindo, perfeito, maravilhoso.
É, a mulher tá fazendo a faxina, ou o marido tá cortando a grama, né? Daí tu vê aquela cena, daí tu pensa.
Na paixão não tem isso aí, né? Não.
Exato, na hora da paixão só tem aquelas coisas boas, né? Só que aí.
Ai, gente, eu acho tão lindo. Então eu sou. Será que eu sou. Mas
romântica.
Eu acho. Ah, chegar em casa e ver uma mulher cozinhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa.
Isso é amor.
Eu também acho que isso é amor.
Não, mas não...
Claro. Ah, e ó, quem nunca, né? Botou um shortinho, foi fazer faxina e o homem não ficou ali do lado e pentelhando. Quem?
Não, então...
Aí tem
então.
Tesão e tem paixão também.
Não, mas então, é bacana isso, né?
Vamos defender que... a Clara.
Mas assim, ó, depois de 20 anos de
calção, cortando a grama, suadinho lá. Ah, 20
anos de casada, Rose. Tu chega em casa, tu vê teu marido de calção cortando grama, a primeira coisa que tu pensa assim, ai, que
mas
paixão
ele nunca...
que eu tô por esse homem.
Mas se ele nunca fez isso, daqui a pouco é isso que vai acontecer.
Eu ia amar, porque ia poupar 40 pila no meu orçamento. ia dar um beijo.
Gente, que é esse programa, hein? Pelo amor de Deus.
Agora eu me abri. Poupar 40 pila.
O pragmatismo da Rose é algo assim, muito, né? Algo a se aprender. Simples assim, né?
Prático.
Prático.
É pra gente colocar em. Pra gente saber que cada pessoa pensa de uma maneira, né?
Exato. E quanto mais pensamentos diferentes, que graça teria esse debate se nós três pensássemos exatamente
mundo,
igual.
Todo mundo concordasse com a
mesma. Nós ia ter que substituir duas. As pessoas que estão nos ouvindo, umas devem estar nos metralhando, as outras devem estar só fazendo assim com a cabeça, positivo.
Outros
e tentando
nem se
levantar a mão, querendo dar a sua opinião também, não podem, né?
Outras vão dizer, ai, não, que louca falando dessas coisas, mas no fundo estão pensando,
aliás,
bah, como eu queria.
Aliás, a gente aceita bastante sugestões, né? O pessoal pode entrar em contato com a equipe do Mais Elas.
E pode vir participar. A agenda, liga, vem aqui dar sua opinião, a gente grava.
Que
a gente grava.
Relato sobre...
Não precisa vir no sábado, pode ser a hora que você quiser. Ah, vocês falaram daquilo ali, eu quero que a minha opinião apareça, eu discordo. Liga, a gente tá indo com o celular lá gravando.
Mas tem que vir com esse espírito, né? Tem que, com esse espírito que a gente tá aqui.
Não,
assim,
é que aqui
né?
A gente opina.
Tem que vir com esse espírito. E tu sabe que eu acho assim: que, qual é o valor desse debate que é quase uma brincadeira que a gente tá fazendo? Na verdade, é justamente isso.
Promover
gente,
a reflexão.
Promover a reflexão.
E a gente tenta deixar dúvida também sobre o nosso ponto de vista, né? Pra não ficar tão explícito assim, contra, a favor.
Se eu tivesse na Globo, eu acho que eu já falei sobre isso. Se eu tivesse na Globo.
Doeu.
Se eu tivesse na Globo, eu ia falar um pouquinho mais. Porque...
Aí tem mais força.
É, porque eu acho que daí, tipo, eu ia sair do Projac lá e eu ia botar meu óculos escuro. E tudo bem se alguém me atacasse na rua, mas...
Mas dentre milhões
mas
de pessoas.
Mas amanhã, depois, eu não ia mais ver essa pessoa. Agora em Teutônia, né? Sendo uma pessoa conhecida.
Hoje é tarde, fazendo compras no supermercado.
Mas, por outro lado, também, até agora, eu... Sempre me coloquei minhas opiniões, né? Assim,
eu tô brincando.
Vocês
Miriam.
Têm.
Não te assusta.
Não, não me assusto. Assusto sim, é mentira. Eu coloco as minhas opiniões, mas eu penso assim que justamente se trata de opinião,
exatamente.
Né? E dentro disso, sim, eu não me vejo desrespeitando a Rose, por exemplo, que não. Gosta de um perfil de um casamento mais no modelo conservador.
Tá te
né?
Não, ô, Rose, tu não. Disfarça a pele.
A Rose.
A Luciana?
E não tem problema nenhum, né? As pessoas podem viver. Só que o problema. O que a gente tá vivendo na sociedade hoje que acha que o problema é essa mudança, é o diferente, né? É isso que eu acho assim.
E o detalhe de tudo.
E a gente também acha que não vai mudar a cabeça de ninguém. Eu acho que se alguém mudar seus atos, as suas atitudes, é porque isso já tá no interior da pessoa.
É por vontade própria.
Exatamente.
E olha só, tudo isso que a gente tá falando é só porque dia 20 foi o Dia Internacional da Felicidade. Então. Cada um encontre o seu jeito de ser feliz com alguém que seja, ou alguém que sejam felizes junto consigo. E cada um do seu jeito, respeite suas opiniões divergentes,
exato.
Diferentes. E quem não quiser ser feliz também tem o direito de não ser.
Quem é contra a felicidade, né? Como diz o Pondé, contra o mundo. Ele tem um livro que fala assim, contra o mundo melhor, né? É bem, bem polêmico o livro dele, mas enfim.
Podia criar uma dica de leitura, Miriam, desafio. Toda semana você traz uma dica de leitura.
Toda semana, tá louca, Guilherme? Não dou conta daí.
Ué,
uma por mês.
Tudo que tu leu até hoje, dá uns
ela
meses.
Nem se dá conta que toda semana ela tá dando dica de leitura aqui, automático, assim.
É? Vocês percebem isso, por acaso? É. Eu tenho um filme muito bom, que é Perdidos em Marte. Vocês já viram esse filme? Perdido em Marte.
É possível?
É. Não, é um
mas
filme.
Eu não fiz.
Dá tempo de falar 2000?
Dá, dá. É um filme de ficção, na verdade. É uma
é um lançamento? Não,
já faz um tempo já desse filme. Tá. Mas eu achei ele muito bacana, assim, por várias coisas. Mas, assim, eles vão pra Marte fazer uma inspeção, né? E eles têm um problema, eles têm que voltar meio rápido e acaba ficando um astronauta perdido em Marte. E aí, o que é que tu achou? E aí, o que acontece? Ele tá lá em Marte, perdido, durante um tempo. Perdido, e ele tem que dar um jeito de sobreviver.
Uhum. E cria uma estufa.
E cria uma estufa, e cria maneiras de se comunicar. E aqui no planeta Terra se cria uma discussão assim: quando eles descobrem que ele tá vivo, eles vão ter que gastar uma fortuna exorbitante para salvar aquele astronauta.
Vale a pena ou não?
Aí fica a questão assim: quanto vale a vida de um ser humano, né? Nesse sentido. E aí fica todo o debate e como todas as supernações elas se envolvem nesse processo para resgatar. Porque tu imagina. Que no momento que tu manda um astronauta pra atmosfera e tu não resgata ele.
Que são colocadas em risco também pra fazer esse resgate.
Não, se eu sou um astronauta e eu sei que um deles ficou lá e morreu e ninguém tentou fazer nada, eu não vou mais, né? Eu quero ter a certeza de que pelo menos vai haver uma mobilização. E ele ficou lá, e isso que eu achei que o filme mostrou bem: a força do conhecimento. Como um astronauta, ele tem uma formação toda para isso, ele era biólogo, né? E ele conseguiu produzir alimento num planeta onde a temperatura...
Batata.
E aí ele foi usando toda a engenharia da biologia. Daí eu fiquei pensando quantas vezes nós, na nossa vida, temos problemas, né? Não de vida ou de morte, às vezes de vida e de morte, e que a gente se desespera e poderia desistir como esse astronauta, ele poderia ter dito assim, não, eu vou morrer.
Era mais fácil morrer em 24 horas.
Exatamente, eu vou ficar aqui, vou ali pra rua sem minha proteção, e em poucos minutos eu vou sair.
Pra rua em Marte?
Pra rua, é, porque ele conseguia ficar dentro da cápsula dele. Sim. Lá. Ele podia ser incinerado em questão de segundos, sim, né? Mas ele não, ele fez um esforço estratosférico para conseguir sobreviver. E aí eu fiquei pensando que nós, na verdade, todos nós temos esses momentos difíceis, né? E a gente tem sempre duas opções: ou a gente desiste,
se entrega,
ou a gente segue,
né?
ou a gente segue. E a força do conhecimento: quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem condições de sair do problema.
E no relacionamento também.
No relacionamento.
Ou a gente insiste. Persiste ou a gente desiste.
E até para persistir, tu tem que ter conhecimento, autoconhecimento, claro. Conhecimento do outro, né? Conhecimento de que a nossa história agora não é construída agora, que são de 10 anos, que a nossa história da humanidade é muito longa. Enfim, o conhecimento, assim, como uma...
É
como,
a solução.
Como uma chave de salvação, assim, né? Tem muitas,
uma dica.
É, para mim, eu acho...
Tá confusa, tá triste, chateada, leia...
Busque, né? Busque se informar. Ou quer mudar de vida? Vai se profissionalizar, vai conhecer novas...
Descobre o que quer mudar.
Exatamente. Vai se profissionalizar, por exemplo,
valeu.
Né?
Sem ensaio, a mensagem final foi perfeita, né? Só resta boa tarde, um bom final de semana. O espaço está aberto. Aqui é mais elas, mas o espaço está aberto para você participar.